Igreja não é opcional, igreja é essencial. Nas palavras do reverendo John Stott, a igreja está colocada bem no centro do propósito eterno de Deus. E se a igreja está no centro do propósito de Deus, então a igreja deve também fazer parte da nossa vida e ocupar uma posição central. A igreja não foi o plano B de Deus. Israel falhou, Israel fracassou, então agora eu tenho que colocar, estabelecer o plano B, vou colocar a igreja. Nem tampouco uma expressão que se tornou famosa em algum tempo, dizendo que Jesus sonhou com o reino de Deus, mas o que apareceu no lugar foi a igreja. Não, a igreja desde antes da fundação do mundo está no centro do propósito eterno de Deus. E nós precisamos falar sobre igreja, nós precisamos falar da igreja para a igreja, principalmente depois de 2 anos de pandemia, quando nós fomos foi um terremoto, né, em todos os sentidos, e também até mesmo nas questões relacionadas à igreja. Por isso hoje nós estamos iniciando uma série eclesiológica. E qual é o objetivo desta nova série de mensagens? É levar-nos a redescobrir porque Deus quer que eu e você tenhamos como prioridade nos unirmos e nos comprometermos com a igreja, bem como experimentarmos as bênçãos de vivermos como irmãos e irmãs na família de Deus. E nós vamos começar esta série propondo a seguinte questão: o que é igreja? O que é igreja? Bem, no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, nós poderíamos responder a esta pergunta com vários textos da palavra, porque são muitos os textos que nos ajudam a entender sobre o que é a igreja, a natureza da igreja, a essência da igreja. Por exemplo, nós temos toda uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, que é conhecida como a epístola da igreja. Ali nós poderíamos nadar de braçada, vamos dizer assim, no que diz respeito à questão da igreja. Porém, eu preferi escolher um outro texto nesta manhã para responder a esta indagação: o que é a igreja? Convido-os à leitura da palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versos de 1 a 17. Veja, esse é um dos textos, ele não esgota todo o sentido do que é a igreja, tá bom? Nessa mesma carta de Paulo, capítulo 12, ele vai falar sobre a igreja corpo de Cristo, que é outra imagem maravilhosa. Vamos ficar aqui, capítulo 3. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Amém. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu propósito, o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Eu vou repetir o verso 9, porque de Deus somos cooperadores, e agora, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Queridos irmãos e irmãs, os cristãos da igreja de Corinto tinham uma visão distorcida da igreja. E por causa desse entendimento equivocado, eles não estavam se comportando adequadamente. Havia ciúmes, invejas, divisões, contendas e uma série de outros pecados entre eles. Basta ler a continuidade da carta aos Coríntios. Para corrigir isso, Paulo desenvolve neste capítulo, é claro que ele vai usar toda a carta para tratar dos problemas, mas neste capítulo em especial, Paulo desenvolve três imagens ou metáforas da igreja, procurando em cada uma delas enfatizar uma perspectiva diferente, e à medida em que ele vai fazendo isso, ele vai aplicando de modo prático a vida daqueles cristãos e, por extensão, a nós aqui reunidos nesta manhã. A primeira imagem está no verso 9, lavoura de Deus sois vós. A primeira imagem é de uma lavoura. Lavoura, como sabemos, é uma terra, é um campo cultivado, arado. Quando viajamos de carro, vemos ao longo das rodovias vários tipos de lavoura. Lavoura de soja, de cana-de-açúcar, de laranja, e aí vai. Numa lavoura, três tarefas principais precisam acontecer: plantar, regar e germinar. É claro que para plantar você precisa preparar a terra, ará-la, fazer aqueles sulcos para jogar a semente. Veja, precisa das três coisas. Aqui eu estou falando de um modo muito básico a partir do texto. Pois bem, Paulo aplica esta imagem à igreja. E ele aplica de um modo muito especial ali no contexto da igreja de Corinto, dizendo o seguinte: olha, esta igreja veio à existência porque eu plantei aqui a semente do Evangelho. Isso está registrado em Atos capítulo 18. Se você quer conferir, depois vai lá. Em Atos 18 conta a história, na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele vai à cidade grega de Corinto. Veja, uma cidade completamente pagã. E ali ele vai proclamar Cristo crucificado, a sabedoria de Deus entre os gregos, a mensagem da cruz. E ele não abre mão de pregar a mensagem da cruz entre os gregos, entre os sábios, entre aqueles que buscavam sabedoria. E Paulo chega e prega Jesus Cristo crucificado. Ali ele semeia a palavra, semeia a semente do Evangelho, e muitos se convertem. Mas Paulo segue viagem. Aí depois vem um homem chamado Apolo, um extraordinário comunicador, um carismático doutrinador, e ele vem e rega. Paulo leva a semente do Evangelho, vem Apolo e dá sequência. Atos também vai falar sobre isto. E aí depois vem um outro aspecto que Paulo vai dizer aqui: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, e aqui vem o mais importante da metáfora, da imagem, mas o crescimento veio de quem? De Deus. O crescimento veio de Deus. Deus é quem fez a semente da palavra do Evangelho germinar, frutificar. E neste ponto, quando Paulo faz esta afirmação, ele sublinha, ele destaca o caráter sobrenatural da igreja. Sim, a vida e o crescimento numérico e espiritual da igreja são um milagre que só Deus pode realizar. Somente Deus pode converter corações. Somente Deus pode promover o novo nascimento, a regeneração na vida, no coração de um ser humano, mediante o anúncio da palavra. Nenhum ser humano pode fazer isso. O apóstolo Paulo, a despeito do seu conhecimento e da sua autoridade apostólica, não podia fazer isto. Nem tampouco Apolo, com toda a sua eloquência e carisma. Somente Deus gera vida, somente Deus faz crescer. E como Lutero comenta nesse texto, ele diz assim: se ele não der o crescimento, ele aqui é Deus, nosso plantar, semear e regar, nada são. Então, a lavoura é de Deus, a igreja é de Deus. Aqui está a lavoura de Deus reunida nesta manhã. É claro que nós não somos a única, há muitas lavouras de Deus neste bairro, nesta cidade, neste país, espalhado pelo mundo. Mas aqui está uma parte da lavoura de Deus. O reverendo Eudes foi o plantador, junto com outros irmãos e irmãs que puseram a mão no arado e cultivaram esta terra, esta boa terra. Depois outros foram chegando para regar a semente, mas o crescimento veio e tem vindo de Deus, a Ele toda a glória. Amém. Mas com base nesta imagem, Paulo corrige também, como eu disse, as distorções dos coríntios. Não é dos corintianos, tá? É dos coríntios. Quanto ao modo como eles viviam e tratavam os seus líderes. O que eles faziam? O texto vai nos dizer, tanto no capítulo 1 como neste. Eles exaltavam certos líderes, jogando uns contra os outros e comparando este com aquele. Na igreja tinha fã-clube de Paulo, tinha fã-clube de Apolo, tinha fã-clube de Pedro, Cefas, tinha fã-clube até de Jesus. E por que, que os crentes de Corinto agiam assim? Paulo vai dizer porque eles eram carnais e imaturos. A despeito de já terem se convertido à fé cristã, eles ainda conservavam valores e princípios mundanos. Isso é muito comum, a gente, a conversão, a santificação sempre é um processo, mas a gente acaba trazendo também para a vida da igreja princípios que muitas vezes nós convivíamos com eles normalmente lá fora. Quando eu digo lá fora, eu digo no mundo, nesse sistema sem Deus. No caso dos coríntios, por que que eles faziam isso? Porque era muito comum. Havia os sofistas, havia os filósofos que faziam suas escolas de sabedoria. E eles mesmos gostavam de se gloriar, porque tinham determinados seguidores e adeptos naquele grupo. E havia então essas disputas entre os sofistas e os sábios e os filósofos. E é claro que quando isso vai para dentro da igreja, há um ajustamento. Então, então já que eu não posso ter mais aquele sofista, então eu vou eleger o Paulo como meu, sou fã do Paulo. E assim é que a igreja começa a se dividir. Então Paulo vai dizer: parem com isto. É claro que Paulo está dizendo a uma igreja que está vivendo esse contexto. Paulo vai dizer: eu e Apolo somos servos. Nós somos aqueles que servimos as mesas, diácono aqui. Eu gostei muito de uma ilustração de um comentarista que disse o seguinte: olha, quando você vai a um restaurante, você deve se preocupar muito mais com o chefe. Quem é o chefe que está pilotando a cozinha, o fogão? Do que propriamente com um garçom. É claro que a gente gosta de ser bem atendido por um garçom, e é claro que às vezes vão alguns clientes dizendo o seguinte: eu só quero ser atendido por aquele garçom. Mas na verdade o restaurante, o principal do restaurante é a qualidade da comida, é o chefe, é quem faz a comida. Paulo está dizendo: nós somos aqueles que servem. Na verdade o mais importante é Deus. Amém. É Deus que dá o crescimento. Nós somos apenas instrumentos usados por Deus. E como instrumentos usados por Deus, nós viemos aqui, pregamos a palavra e vocês creram nesta palavra, mas nós somos tão somente instrumentos de Deus. Amém. Daí Paulo dizer: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vejam, Paulo não está desmerecendo o trabalho dos evangelistas, dos pregadores, dos pastores, dos mestres, dos presbíteros, dos diáconos, não! Em outros textos das Escrituras, ele vai dizer que eles precisam ser honrados. É que naquele contexto específico da igreja, Paulo tinha que tomar essa atitude radical de dizer: olha, ninguém aqui é alguma coisa especial. Porque o seu objetivo era mostrar que Deus e não o pregador é importante. Ele estava dizendo isso para uma igreja imatura, carnal, dominada pelos valores mundanos. E ele diz mais, que o que planta e o que rega são um. Ou seja, suas diferentes tarefas na lavoura de Deus servem ao mesmo propósito. Não há rivalidade, não há disputa, não há competição, mas unidade e cooperação. Ele está dizendo isso: olha, entre eu e Paulo, e Apolo, não tem competição. Nós somos um, somos do mesmo time. Estamos no mesmo barco, almejamos os mesmos propósitos, e é assim que deve ser. E cada um vai receber do Senhor o seu galardão. Quando? Lá naquele dia. Não tentem antecipar isto. É naquele dia que o Senhor vai provar a obra de cada um. Paulo está trabalhando com ênfase aqui nesse aspecto. Queridos, eu aprendo aqui uma lição muito importante. É uma tendência também, inclusive da igreja contemporânea, que nós não devemos colocar nenhum líder de igreja num pedestal, nem promover culto à personalidade. Há verdadeiras celebridades, né, evangélicas, e muitas vezes a gente sente que muitos crentes vão atrás, assim, de um modo acrítico até, mas promovendo um pouco disto. Somente Deus deve receber a honra e a glória pelo trabalho realizado na igreja. Amém. E a igreja se torna uma comunidade mais feliz e harmoniosa na medida em que conserva esse princípio. Aqui está a primeira imagem da igreja: lavoura de Deus. Vamos para a segunda? Deixa eu acompanhar o meu tempo aqui. No mesmo verso de número 9, ele vai dizer: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segunda imagem da igreja: a igreja é o edifício de Deus. Então aqui Paulo evoca esta outra imagem. E toda construção, todo prédio que se preze, deve ter um fundamento sólido, uma base, um alicerce que garanta a estabilidade e a solidez de todo o edifício. Temos alguns engenheiros aqui, né, que atestam isso, né, Ricardo? Não é isso? E não é diferente com a igreja. O sólido fundamento de uma comunidade cristã é a pessoa do Senhor Jesus. É a pessoa do Senhor Jesus crucificado e ressurreto dentre os mortos. A igreja é de Jesus. Ele a comprou com seu precioso sangue. Por isso ninguém pode substituir ou lançar outro fundamento, outro alicerce, que não seja Cristo. A igreja não está edificada sobre o fundamento das obras, sobre sabedoria humana. A igreja não está edificada sobre líderes ou sobre teologias estranhas ao Evangelho de Cristo. Pedro não é o alicerce da igreja. Calvino não é o alicerce da igreja. Pastores não são o fundamento da igreja. Qualquer tentativa de construir a igreja sobre uma base que não seja Cristo, não é igreja. E Paulo vai dizer isso categoricamente aqui. Como prudente construtor, novamente se referindo à sua passagem histórica pela cidade de Corinto, como prudente construtor eu lancei o único fundamento, que é Cristo. Jesus Cristo, a pessoa dele. E eu estou tranquilo e a minha consciência está limpa diante de Deus, porque eu fiz o meu melhor, e o meu melhor foi pregar a Cristo como fundamento. As suas vidas, as vidas de vocês, têm que estar sobre esse alicerce. Mas uma vez estabelecido o fundamento, o edifício precisa subir. É quando entram as colunas, as vigas, as paredes e os telhados, para a gente seguir na imagem. E aí Paulo vai dizer que sobre este fundamento, a igreja então precisa ser edificada. E esse é um termo importantíssimo para Paulo para falar sobre igreja: edificação. Palavra lindíssima, que ele trabalha aqui no capítulo 14, ele vai falar sobre muito sobre a edificação. Quando você está buscando os melhores dons, busque aqueles que mais edificam, que mais constrói, não a sua própria vida, porque essa é uma ideia bonita de edificação, a ideia é sempre em função do outro. E ele vai dizer: procure com zelo os melhores dons, especialmente aqueles que edificam mais, e na igreja de Jesus, tudo seja feito para edificação. Tudo aqui, todos os nossos atos, eles devem ter como norte, como bússola, edificar, abençoar vidas, promover a vida. Então na igreja todo um esforço, não para destruir, mas para edificar. E Paulo diz que nesse processo da edificação, o contexto vai mostrar, é de vital importância o trabalho dos que ensinam e pregam a palavra. O contexto vai nos mostrar que, na verdade, Paulo está falando de um modo geral para toda a igreja, mas há uma peculiaridade aqui. Ele está falando dos líderes que pregam e ensinam a palavra. Então, esse é um aspecto importante na edificação. Todavia, cada crente é chamado a edificar a comunidade. Cada um. Numa obra tem muitos serventes. Não é isso, Ricardo? Tem o engenheiro, tem o técnico daquilo, mas tem muitos serventes, e todos nós somos esses serventes. E por meio dos nossos dons, talentos, é que nós contribuímos à edificação. Todos devem estar empenhados e comprometidos com a edificação da igreja, porque a igreja é uma equipe de construtores que trabalha em conjunto. E aí a minha pergunta nesta manhã: você já parou para se perguntar qual é o teu papel na edificação da igreja de Moema? E Paulo vai dizer ainda mais, ele diz que cada um de nós é chamado a edificar com excelência, não é de qualquer jeito. Ah, aquela coisa que para a igreja qualquer coisa serve, por favor, já tira isso aqui, esse texto já desmonta esse argumento. É o que sobra, é o que resta, por favor. Paulo vai dizer que você está edificando com material segunda linha, terceira linha. Ele diz: como é que a gente deve edificar? Ele foca na qualidade. Quando você vai, naquele tempo, os templos eram construídos com materiais preciosos. Ele vai dizer: olha, esse edifício precisa ser construído com o melhor material que existe, porque o melhor material que existe vai perdurar, vai passar pela prova lá no dia final, porque a obra de cada um vai ser revelada. E aqui Paulo não vai falar de perda de salvação, de galardão ele vai falar, porque Paulo é fiel à doutrina da justificação pela fé, ninguém é salvo por obras. Mas ele vai dizer aqui no contexto de galardão, nós não sabemos exatamente como isso é, eu não sei exatamente, mas é o que Paulo está dizendo. Todo aqui, não é, por favor, de novo, não é salvação pelas obras, é a obra de cada um, é o trabalho de cada um que Paulo está colocando aqui. Nós precisamos usar os materiais mais valiosos que vão permanecer. No caso daqueles que têm a responsabilidade do ensino da igreja, utilizar os melhores materiais significa ensinar fielmente a palavra de Deus, ensinar todo o conselho de Deus. É isso o melhor material. Tudo que for ensinado irá abençoar ou prejudicar a igreja, não somente por algum tempo, mas por toda a eternidade. Olha a responsabilidade. Irmãos, orem por nós. Orem por aqueles que ministram a palavra de Deus, não apenas aos adultos, às crianças, aos adolescentes, aos jovens. Agora, o princípio da edificação com materiais valiosos para toda a igreja, para cada um, significa edificar com amor, 1 Coríntios 8:1. Significa edificar usando bem a nossa liberdade cristã, não servindo de escândalo, de tropeço para o próximo, 1 Coríntios 10, 23, 24, Paulo está dizendo tudo isso no contexto de edificação. Edificar exercitando a tolerância, Romanos 14, 19, 15, 1, 2. Edificar usando bem a língua, Efésios 4, 29. Então vejam, é assim que nós edificamos com materiais preciosos. Aqui eu só estou dando pinceladinhas, tá? Em cada desse tópico eu teria que trabalhar mais com vocês, não temos tempo para isso. Mas eu só quero dizer que igreja é lugar de edificação quando cada um contribui para edificar a vida do outro da melhor maneira possível, para a glória de Deus. Amém. E vejam que Paulo então vai para a terceira imagem. Na verdade, ele estende esta imagem, ele já estava com isso na mente, ele falou, esse edifício não é um edifício qualquer. É como aquela história dos dois pedreiros trabalhando na construção, e alguém pergunta, ei, o que você está fazendo aí? Um diz, você não está vendo, cara? Eu estou assentando pedras. E o outro diz, eu estou fazendo uma catedral. Paulo vai dizer que este edifício é o templo, é o templo santo do Senhor, é o templo sagrado do Senhor. Na verdade, ele vai usar uma expressão que se refere à parte mais sagrada do templo de Jerusalém, que era o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Paulo vai dizer que não é o templo de Jerusalém, que quando ele escreve esta carta, ainda estava de pé, não tinha sido derrubado ainda pelos romanos. O templo lá de Jerusalém ainda era o de Herodes quando ele escreve a carta aos Coríntios. Ele vai dizer, não é aquele templo que está em Jerusalém, belíssimo, que Herodes, ele embelezou o templo, ficou lindo, tanto é que os próprios discípulos tinham dito a Jesus, Senhor, que construções, ficaram magnetizados pelo templo. E Paulo vai dizer aos Coríntios, aquele não é o templo. Lá no Antigo Testamento, Deus prometera manifestar a sua Shekinah, primeiro no tabernáculo e depois no templo, como sinal visível da sua presença, sinal que iluminaria o Santo dos Santos. Ok, passou. Agora ele se dirige à comunidade, a vocês e diz, aqui está o templo do Senhor. Paulo vai dizer isto em Coríntios 6, que o meu corpo, este corpo aqui, individualmente, este meu corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. E ele vai dizer que coletivamente, a igreja é o templo, é o santuário de Deus. Os coríntios que estavam acostumados com os templos dedicados aos seus deuses, Afrodite e tantas outras, que eram belíssimos também, eles ouviram isso de Paulo dizendo o quê? É isso aí, vocês são o santuário de Deus. E por causa dessa natureza sagrada da comunidade cristã, pelo fato de eu individualmente e nós coletivamente sermos habitação de Deus, ela, o templo, a igreja não pode ser desonrada de maneira alguma. A igreja como o templo santo do Senhor, e Paulo é que vai dizer isso aqui, não pode ser dividida por ciúmes e rivalidades, nem enganada por falsos ensinamentos, nem maculada por conduta imoral. Essas coisas profanam a igreja, destroem a igreja na qual o Espírito de Deus habita. E há uma palavra séria de Paulo dizendo, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E essa é uma declaração extremamente séria. Ele está falando isso no contexto da edificação. Queridos irmãos, nós devemos sempre nos lembrar que a igreja, independentemente do seu tamanho, é o santuário de Deus. Por isso Jesus falou, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou ali. Ali está o templo, ali está o santuário do Senhor. O lugar em que seu Espírito Santo habita, e por essa razão ela precisa ser tratada como tal. Então, é desse modo que Deus nos vê, como o templo dele. Não essas paredes, não essas pedras. A gente pode sair desse lugar. Nós vamos continuar sendo o santuário de Deus. Amém. O lugar da sua habitação, a comunidade da fé. Eu concluo. Qual a visão que você tem da igreja? Estou perguntando para você aí, sentado. Meu irmão, minha irmã. Qual é a visão que você tem da igreja? Será ela para você uma mera instituição humana, igual a qualquer outra? Ah, eu vou me associar à igreja, eu já sou sócio daquele clube, a igreja também. É uma espécie de clube. Será? Qual a importância da igreja para você? Ela é essencial na sua vida? Ou é um adendo qualquer? Quando sobra, eu estou lá. Queridos, não há no mundo nenhuma outra comunidade que se assemelhe à igreja. A igreja é de origem divina, a igreja é trinitária. Como lavoura de Deus, ela deve seu crescimento a Deus Pai. Como edifício de Deus é construída sobre o fundamento do Deus Filho. E como santuário de Deus, ela é habitada pelo Deus Espírito Santo. Por isso, como disse alguém, eu gostei dessa frase, eu fico com ela. De modo surpreendente, notável e incrível, a igreja é a comunidade onde o céu desce à terra. Amém. A igreja é a comunidade, onde quer que ela esteja, onde quer que ela se reúna, é a comunidade onde o céu desce à terra. Que Deus nos abençoe, amém, como sua igreja, nesse lugar, amém?